as questões principais já tinham sido referidas a parte da manhã. E é só agora dar aqui umas notas muito, muito breves sobre a redação final dos projetos de resolução e da questão do orçamento de Estado, que tem características
de facto.
Não, não, vai ser muito abreviado. Em termos de projeto de resolução, em termos de projetos de resolução, já tínhamos visto ontem que aqui a situação é um bocadinho diferente, ou seja, o que é aprovado e a votação incide só apenas sobre a parte resolutiva, não é? Já vimos, pronto, que nas assembleias é diferente, há toda uma exposição de motivos que também é, que acompanha a resolução, aqui não, portanto, não sendo um texto, ou sendo um texto não normativo, a redação final é um pouco diferente, ou seja, vai incidir principalmente na parte da gramática, da correção de português, na clareza, porque principalmente na clareza, ou seja, já não temos questões tanto de parte de ordenação sistemática, porque até nem são articuladas, têm quanto muito pontos que se subdividem em alíneas. Mas muitas vezes o que acontece é que não, são mais políticas e, portanto, estão menos bem redigidas, não é? Porque não têm tanto um cariz jurídico, técnico-jurídico, não é? E por isso incide, de facto, mais sobre a parte da clareza da mensagem que está na resolução, e é isso que vamos tentar, muitas vezes, aperfeiçoar o texto a esse nível. E também, claro, todas as outras regras de logística formal que se aplicam aqui, no sentido de maiúsculas, minúsculas, confirmar as designações, as siglas, a utilização de itálicos, essas regras são também aqui aplicáveis. Não sei se funciona assim também nas assembleias ou não. Por vezes é pedida a votação com pontos desagregados e, portanto, pode haver resolução em que sejam aprovados uns pontos e outros não. E por isso, na redação final, temos que também, nesse aspecto, verificar as votações. A votação foi feita em plenário, para ter a certeza se os pontos... Sim, sim, colega.
Nas resoluções votam a especialidade, ou seja, ponto a ponto. É isso?
A especialidade agora, neste momento...
A especialidade nas resoluções, ou seja, tem especialidade.
Agora tem especialidade porque segue um processo muito idêntico à...
Sim,
se for uma isolada, é uma deliberação que é feita em plenário. Se houver várias resoluções sobre a mesma matéria, seguem a tramitação muito idêntica à do processo legislativo e a especialidade é feita em comissão.
É votada como uma deliberação.
Exatamente.
Mas, obviamente, só fica aprovada a parte resolutiva também.
Sim, 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 é sempre isso. Mas nessa situação, pode ser solicitada a votação desagregada dos pontos. Pronto. E então pode haver pontos que são aprovados e outros não, e nesse caso temos de verificar também que a resolução só consta com os pontos que foram aprovados. O maior número de resoluções aprovadas são as resoluções de recomendação ao Governo, são os nossos maiores clientes em termos de redação final de resoluções. Atualmente, também já falámos disso ontem, a situação está um bocadinho melhor, porque antes desta alteração do regimento, de facto, havia uma grande quantidade de projetos de resolução sobre a mesma matéria que eram aprovados e que cabia também nós, da Pleno, fazer a fusão. Mas, bem, já foi falado ontem, não vou estar a alongar, e neste momento vão realmente, nesses casos, para a comissão, e entende-se que são os proponentes que devem fazer a fusão desses vários projetos de resolução para haver um texto único, preferencialmente, claro, sobre essa matéria. Em termos de redação final, em termos de procedimento, o que fazemos é também destacar um texto da resolução a amarelo, como também nos decretos, as sugestões que fazemos. Neste caso, não elaboramos informação. Pronto, fazemos um procedimento um bocadinho menos formal e enviamos um e-mail para a comissão. E nesse e-mail só destacamos alguma alteração, se justificar, se for assim uma coisa de facto muito importante. E basicamente o que se envia para a comissão é este texto. Portanto, como vê aqui, editámos ao título a recomendação ao Governo. Isso é uma indicação que temos, ou seja, quando as resoluções são de recomendação ao Governo, devem indicar essa situação no título. Inclusive já tivemos uma retificação de uma resolução exatamente só para alterar o título, porque não se tinha incluído que era uma recomendação ao Governo, e era de facto. E a amarelo, como vêem, algumas sugestões que foram feitas para aperfeiçoamento.
Sim. Tivemos uma discussão muito interessante na 13ª legislatura, um bocadinho ainda na 13ª legislatura, sobre o que eram ou não podiam ser estas resoluções e o que é que são estas resoluções da Assembleia da República, o que é que podem ser. E o caráter da resolução em si foi muito questionado, se é possível continuar a fazer estas recomendações ao Governo, se não é, o contexto, como é que ela surge, qual é o enquadramento constitucional, etc. Isto foi tudo esmiuçado em Conferência de Líderes e todo este processo que surge agora no regimento foi um bocadinho da discussão que houve em Conferência de Líderes. Não houve muita solução de acabar com as resoluções, obviamente, porque há algumas que são óbvias, que são realmente necessárias, que são as resoluções, os projetos de resolução têm a ver com o assentimento das viagens do Sr. Presidente da República. Há todo um tipo de projetos de resolução que são
matérias que são.
Exatamente.
Por solução, sim.
E depois há estas recomendações ao Governo, que, enfim, é um caráter um bocadinho estranho. E foi muito discutido. Isto foi uma matéria muito, muito, muito discutida por um grande volume de resoluções que tínhamos. De qualquer maneira, também a da divisão de apoio ao plenário, só que uma chega, quando faz notas de admissibilidade para os projetos de resolução, é uma coisa pequenina, não tem nada a ver com as notas de admissibilidade.
É um e-mail também.
É um e-mail apenas para verificar alguma coisa, sugerir comissão, uma coisa muito pequena, não tem nada a ver com o processo legislativo.
Exato, é muito mais simplificado nesse aspecto, menos formal. Agora, muito sumariamente, também queria deixar uma ideia do que é a redação final do Orçamento do Estado, que, como eu disse, tem algumas características um pouco diferentes, só para estarem um bocadinho contextualizadas. O debate na especialidade, nestes casos, tanto dos artigos da proposta de lei como das propostas de alteração, decorre no plenário da Assembleia, portanto, logo aqui é uma diferença relativamente ao processo legislativo normal, né, que normalmente o processo na especialidade, a discussão é feita em comissão, aqui é feita em plenário, tendo a duração máxima de 5 dias. Depois, as votações são feitas na... Sim.
A estas reuniões de especialidade? É o Presidente da 2ª Comissão ou é mesmo o Sr. Presidente da
Mãe? O plenário é sempre Presidente da Assembleia.
Embora as reuniões de comissão tenham lugar atualmente, por conveniência, tenham lugar na sala das sessões, as reuniões da 5ª Comissão do Orçamento, da Especialidade do Orçamento, as reuniões da comissão é o Presidente da Comissão. As reuniões do plenário é o Presidente da Assembleia.
Nós temos uma reunião de comissão, mas que é feita em plenário para todos os deputados poderem ter acesso.
Pois é diferente.
Forças políticas que não têm assento na Comissão de Orçamento e Finanças. O ter assento na Comissão de Orçamento e Finanças ou não tem a ver com a distribuição que foi feita
logo no início da legislatura.
As preferências que tiveram também de incluir ou não. E se não estiverem, não estão. Depois votam na parte do plenário. Não estarão na Comissão. Embora possam todos apresentar propostas de alteração, alguns não estão na Comissão.
Pois.
E o que acontece? Fez uma opção também, não é?
A votação na especialidade é feita na Comissão de Orçamento. O que acontece ao menos destes dias de votação e discussão na especialidade é que de manhã decorre o plenário com a discussão na especialidade e votação de normas ou vocadas ou que, em termos de matéria, têm que ser obrigatoriamente votadas em plenário, e depois da parte da tarde estamos a reunir com a Comissão de Orçamento e Finanças. Normalmente o que acontece é que se divide os artigos da proposta de lei em blocos, e imaginemos no primeiro dia é do artigo 2º, o primeiro fica sempre para o fim, do artigo 2º ao artigo 70, imaginemos, o segundo dia vai do 71 ao... E pronto, está dividido por dias, e já se sabe que o plenário do primeiro dia tem que intervir, é feita a discussão na especialidade de tudo o que tem a ver do artigo 2º ao artigo desse bloco, não é? Desse bloco. E pronto, a parte da tarde depois vota-se tudo o que tem a ver com esse bloco, não é? Porque não pode haver a votação antes da discussão. Portanto, de manhã faz-se a discussão, à tarde faz-se a votação.
O primeiro artigo é votado com os mapas, certo? Não, sim.
Sim, com isso, tem a ver.
Com a aprovação dos mapas.
Mas o orçamento tem a razão dos mapas.
Os mapas.
Porque é uma questão que se coloca sempre por causa dos mapas. Sim. Porque quando nós fazemos é a votação seguida, mas se porventura houver alterações aos mapas, quando o Sr. Presidente põe o primeiro artigo à votação, alerta que não, que depois...
Tem que ser na altura da votação dos mapas.
E que tem pode ser de...
Porque o primeiro é o que faz aquele elenco então, todo dos mapas.
Então, os mapas... Então,
fica
bem
grande,
se
vocês
estão
apertados,
os mapas já
ficam mais ou menos. E já agora, na verdade, o maior tem que ver com a taça final. O artigo que eu li, que começou a partir de um certo orçamento de Estado em 2017, o artigo que eu li, devidamente, passou a ser votado também. No fim de todas as votações. Porque não deu-se um orçamento que o Governo tentou fazer o que fazia normalmente, que era a redação final, aumentar o limite do endividamento, de acordo com o que tinha sido aprovado com o Orçamento de Estado. Mas nesse Orçamento de Estado o PSD não deixou, vou ter deixar de passar isso em redação final. Não pode ter opção nenhuma. Com o argumento também válido. Não se pode alterar o endividamento em redação final. A verdade é que havia aquela prática de que não tive sido visto em redação final
para
dar a votação aprovadas. E a partir do ano seguinte, o artigo passou a ser aprovado no fim.
Já que o valor
correto. Entretanto, o governo começava a falar o valor do governo.
Sim. Tem lógica, não?
Nós, no nosso caso, os valores, ou seja, nós tivemos também temos artigos que fazem referência e que podem-se alterar por força das, aliás, até por força da alteração do plano de investimentos, que é aprovado primeiro e tem influência direta sobre os montantes do orçamento. E, ou seja, esse valor é estado em certo nessa final. Não.
Até surgiu um no fundo era uma adaptação àquilo que tinha sido votação,
claro. Sim, na verdade, podia-se fazer muito pouco. Queria-se criar aquele obstáculo também. Foi,
sim,
foi,
sim, é uma bandeira também política, não?
É. Muito bem. Como eu disse, a votação na especialidade dos artigos da proposta de lei, da proposta de alteração, é feita em comissão. No entanto, como também já referi, como também acontece em outras iniciativas, há matérias que, por exigência constitucional, devem ser votadas em plenário e, portanto, é logo nessa altura, quando está a proposta de lei, que se faz uma triagem de quais são os artigos que têm de ser votados em plenário e depois também porque há normas que são avocadas, como a doutora Ana Paula também já referiu de manhã, em termos de orçamento, há o número de avocações que são, a gente chama de potestativas, não é? Ou seja, enquanto no processo legislativo normal há o requerimento da avocação, tem de ser votado pelo plenário, é submetido à votação e, portanto, pode ser aprovado ou não, em última análise, em termos académicos. Normalmente é aprovado, mas pode não ser. Aqui, cada grupo parlamentar já sabe, está logo definido que tem um determinado número de avocações para todo o processo legislativo do orçamento e, portanto, apresenta as suas avocações sem estar dependente de os outros grupos parlamentares aprovarem ou não essa avocação. Em termos de redação final, quais são, de facto, os grandes desafios que representa para nós fazermos a redação final do orçamento. Logo, à partida, a grande diferença é que não existe um texto final da Comissão sobre o qual nós estejamos a trabalhar. Enquanto, como eu disse de manhã, por norma, temos um texto que é votado em plenário, um texto em votação final global, em que a Comissão já introduziu as alterações que foram feitas, propostas que foram aprovadas e o texto vem certinho, apesar de, como também já referi, em plenário depois ainda poder haver algumas alterações em resultado de avocações, mas por norma são coisas muito pontuais e cirúrgicas, dificilmente o texto leva uma volta muito, muito grande. No orçamento não existe um texto final da Comissão. Portanto, isto decorre, esta votação na especialidade, ali em 4 ou 5 dias. Está tudo a acontecer simultaneamente, não é? Está-se a votar a proposta de lei, as propostas de alteração. Quando acaba as votações, temos uma manta de retalhos para compor. E é a ADAPLAN que faz isso, não é? É a única situação em que somos nós que fazemos.
Desculpa, Sânia, os dirigidos telefonários assim que acaba a redação final do orçamento, é assim. Mas tem, toda a gente tem muito interesse sempre no texto do orçamento, querem o texto. Então, tem o texto, pode-me mandar, que nós não temos texto nenhum. Nessa hora não há texto.
Não há.
E ainda leva o seu tempo.
Demora. Como podem imaginar, dos trabalhos que temos de fazer de grande, grande complexidade, nestes casos, é a verificação e a análise do relatório de votações na especialidade de toda a proposta de lei, de todas as propostas de alteração. E isto é um trabalho muito minucioso. É um trabalho de repetição, eu digo de redundâncias, porque temos que confirmar várias vezes, porque não sei se acontece lá ou não, aqui... E o que acontece é que nós, por exemplo, mesmo sendo as votações da especialidade em comissão, por norma, nós da APLEN criamos equipas que estão a tarde inteira a assistir pela televisão, por norma, às votações e a anotarmos o nosso resultado, o nosso próprio resultado. Pronto, fazemos isso, apesar de que há uma task force que está dedicada a essa questão e que vai introduzir depois no sistema, na base de dados do orçamento, os resultados das votações. O facto é que, quanto mais, havendo mais este resultado, é bom haver um confronto e, às vezes, tirarmos algumas dúvidas. E depois também chegámos à conclusão, isto são muitos anos também de trabalho, que ajuda para a redação final a ouvir o que se passa na comissão, porque às vezes no guião tiramos notas de coisas que o Presidente diz, e não é raro ouvir o Presidente dizer, ou alguém está a dizer, mas isto aprovámos isto, aprovámos aquilo, e o Presidente diz, ah, depois a DAPLAN resolve, e nós, ops, faz lá um tintelintelim, nós escrevemos, temos que resolver esta questão que foi já sinalizada. Pronto, e isso acaba por ajudar bastante depois no processo de redação final. Por norma, é constituída uma equipa de 5 a 6 pessoas para fazer, tratar da redação final do orçamento. Implica, como eu disse, primeiro, este trabalho demora dias, não é um trabalho que se faça num dia, até porque não se tem logo o resultado das votações, fazer esta verificação. Por vezes temos resultados de votações, vamos conferir com o que está na base de dados do orçamento e não está a bater certo. E temos que ligar para os colegas que estão a tratar dessas votações, de inserir os dados, para tentar perceber quem é que se enganou. Às vezes temos que ouvir as gravações, ver as imagens, para ver o que é que se passou. Se agora, em alturas de maioria absoluta, é mais simples, porque à partida sabemos mais ou menos o sentido de voto do PS, quando há grupos, quando não é estes os casos, há certas votações, grupos parlamentares que podem alterar, não é, o resultado, e isso às vezes é bastante delicado. Temos também um outro problema recorrente, não sei se vocês têm lá ou não, que é estarmos a anotar as votações numa determinada altura e os grupos parlamentares votam de uma determinada maneira, e chegou a haver situações em que no dia a seguir vinham retificar e alterar as votações do dia anterior, que é uma coisa inconcebível. Eu penso que este ano já houve uma metodologia um bocadinho mais calma e acho que não sei, foi o Presidente da Comissão de Orçamento que deu essa indicação, não tenho ideia, acho que sabes, mas era no próprio dia, ou acho que ficou acertado que no próprio,
no,
até ao final do dia, desse dia, tiravam ali um bocadinho e diziam, ah, nós vamos, alteramos o sentido de voto a isto, aquilo ou outro.
Pronto.
Sim. Isto é, como imaginas, depois é uma dificuldade, porque nós tiramos um sentido de voto, depois afinal vamos ver que alteraram e depois será que isso, houve uma alteração depois no sentido que aconteceu àquela proposta, se foi aprovada ou não foi aprovada.
Em conta lá dos micro-aviões.
Não, que é escondido dos micro-aviões? Não sei.
São particularidades do nosso processo legislativo.
Sim, agora com a maioria, pronto, havendo muitas propostas de alteração sobre os mesmos temas, são criados micro-guiões, não é? Sobre, eram, já não foi, sobre temas, então temos micro-guiões de todas as propostas sobre ensino superior, sobre, sei lá,
creches.
Sobre creches, sobre não sei o quê, sobre polícias, sobre formação, pronto. Pois, porque... Mas aprovavam à mesma.
A questão é que eles queriam um bom orçamento de Estado e ficaram duas horas no início das votações da especialidade, ficaram duas horas a dizer: não quero votar isto agora, não quero votar isto quando for votada a proposta do não sei quê. Normalmente era o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes.
Faziam depender a votação de uma coisa ou de outra.
Queriam votar aquilo tudo em conjunto.
para as propostas de alteração sobre as matérias, mas não era para a aprovação única. Várias coisas podiam
ser iguais. E até podiam ser iguais.
Sim, sim, sim. Sim, sim.
Ou contraditórias.
Contraditórias
também já tivemos.
No orçamento
de tudo. De tudo. De tudo um pouco. Depois a da plena resolve. Olha, para dois textos, um de sentido e outro de outro. As duas aprovadas a tirar o ar e dizer que é que cá ficas.
Como é que foi o alterado?
Pois, quando são contraditórias, não, somos, não nos cabe a nós resolver, não é?
Nós já tivemos de tudo um pouco. O orçamento, eu acho que é um bom exemplo. Em termos do processo legislativo, não há mais risco que o orçamento. Quem já fez o orçamento já passou por tudo. Portanto, qualquer coisa, não é de surpresa.
Só para terem uma ideia muito rápida. Do que é que acontece aqui, a linha de cima é o número de propostas apresentadas nos últimos orçamentos, o 2018 faltam aqui os números, mas pronto, como podem ver, temos aqui um máximo histórico em 2021 de 1.547 propostas de alteração apresentadas. Depois, a linha cor laranja são as propostas que são aprovadas, felizmente, são bastante menos, mas são bastantes, não é? Também 2021 foi, de facto, um ano em que foram aprovadas 291. Este ano, mesmo com a maioria absoluta, foram aprovadas bastantes propostas, 146. A linha azul mais clara é o número de artigos novos, ou seja, destas propostas que foram aprovadas, quais é que representam aditamentos de artigos à proposta de lei. E neste último caso, deste ano, para 2023, foram aprovados 98 aditamentos de artigos. Aqui numa outra perspectiva, para terem ideia também, ao longo dos anos, a evolução do número de artigos que compõem a lei do Orçamento do Estado. Tenho aqui, fiz assim ontem por acaso, um estudo comparativo, só por curiosidade, o Orçamento de 2000 tinha 103 artigos. Isto já estamos a falar do orçamento aprovado, não é? Já depois do processo legislativo, já a lei mesmo do orçamento. Em 2000 tinha 103 artigos. Vamos fazer 10 em 10 anos. 10 anos depois, em 2010, tinha 176 artigos. Em 2020 teve 430 artigos. Portanto, estão a ver.
Em 2021, 445, quase 500 artigos. O que é um disparate?
Estão a ver a dimensão deste documento.
Verdadeiramente, o que é orçamento não é isto.
É.
Isto é tudo menos orçamento.
Isto é resultado um bocadinho do que normalmente se chama também dos cavaleiros orçamentais, não é? Que aproveitam a boleia do orçamento para muita coisa, não é? Para alterar legislação, para criar pequenos regimes, enfim.
Até porque durante a discussão do orçamento. Isso é um grande incentivo. Há aqui uma porta aberta para muita imaginação. Portanto, isso vai mais do que deveria. E, de facto, já não tem nada a ver com isso.
Não. E nos últimos anos tem havido uma tendência que, de facto, em termos de qualidade de legislação, acho que é muito criticável, que é a questão de crescente normas de caráter resolutivo, não é? Estão a introduzir no orçamento programático pequenas resoluções, não é? Isto, de facto, não faz sentido. Estas normas programáticas não têm conteúdo normativo, não deviam, de todo. Já estarem na ordem jurídica já é duvidoso. No orçamento, então, enfim, já nem vou por aí. Aqui, neste gráfico, o que está em azul mais claro é o número de artigos novos que resultaram do processo aqui de legislativo do orçamento. Portanto, as propostas vinham com este número de artigos que estão em azul mais escuro e depois foram acrescentados, digamos assim, editados este número de artigos que resultam das propostas de alteração aprovadas. Como imagino, e como viram aqui deste número de propostas aprovadas, de facto é uma tarefa muito, muito complexa a redação final do Orçamento do Estado. É por isso que mesmo uma equipa de 5 ou 6 pessoas não é fácil. Trabalhamos normalmente, dividimos em grupos de 2, depois de ter as votações mais ou menos consolidadas, e mesmo assim, isto, como vos disse, estamos sempre a fazer verificações de votações, porque há uma altura em que a equipa que está a introduzir os resultados das votações no sistema diz, ok, à partida por nós está tudo, nós tiramos depois, já depois temos feito a verificação, tiramos outra vez um relatório, que o sistema permite tirar um relatório de tudo o que foi aprovado, e fazemos depois uma pesquisa, já ao decreto que temos, para confirmar se tudo o que está aprovado consta do nosso decreto. Isto porquê? Porque nós trabalhamos, a nossa base é a proposta de lei, e vamos fazendo versões cada vez mais grossas do decreto. A primeira versão, o que é que fazemos? Portanto, verificamos que propostas de alteração é que foram aprovadas e que tentamos colocar no sítio da proposta de lei. Imaginemos que foi aprovada uma proposta de alteração, de aditamento de um artigo 3A. Nós vamos ao artigo 3, depois do artigo 3 escrevemos a PA 126, aditamento artigo 3A. E fazemos, e destacamos assim uma cor diferente, e fazemos isso no documento todo. Porquê? Porque depois, quando tivermos este relatório, tudo, é fácil depois fazer uma pesquisa, não é? Por um localizar, para termos a certeza que todas as propostas constam lá. Numa segunda versão do decreto, já introduzimos no texto da proposta de lei o texto das propostas de alteração aprovadas, ou seja, numa primeira fase, identificámos só a proposta e o artigo a que se refere. Na segunda versão, já introduzimos o texto da proposta de lei naquele sítio, apesar de depois vamos reordenar, e muitas vezes isso acontece, não é? Reordenar a proposta. A partir daí, vamos fazendo várias versões à medida que vamos cada vez mais fazendo confirmações, aperfeiçoando o texto, o estilo. Sim, sim. As remissões, por exemplo, internas do orçamento, destacamos logo cada vez que encontramos uma a vermelho para depois. Exato.
E há uma coisa muito engraçada, que é quando eles fazem propostas em sítios distintos, não é? Com numerações distintas, é a proposta do artigo tal, às vezes aparecem matérias que têm a ver uma com a outra em locais diferentes da proposta de lei, e não faz sentido nenhum. Isso obriga a mudanças, às vezes, de
sistematização,
a renumeração, isso às vezes acontece nos momentos pavorosos, já quando temos o texto todo arranjadinho,
Essa parte, a parte final, agora voltando já um bocadinho para o final, é essa parte, é essa reorganização sistemática que nós, às vezes, mudamos ali quase o orçamento de uma ponta à outra, que alterando às vezes até capítulos, mudando as coisas de sítio, porque é que por vezes há esta técnica de pôr um aditamento, faz de conta, imaginemos, no artigo 3A, sobre uma matéria que até se cá ficava melhor inserida no artigo 20, mas para ser votado primeiro. Não, isto é tudo técnicas, pronto. E a gente, calma, isto foi aprovado como 3A, mas aqui esta matéria é tratada lá mais para a frente, portanto isto faz sentido, é depois ir, pronto, portanto isto é tudo um trabalho muito, muito minucioso, muito pormenor e de muita atenção, e às vezes já temos as coisas acabadas e depois alguém, então um artigo sobre creches, mas eu já passei por isso, depois fazendo uma pesquisa, olha, afinal há aqui duas coisas sobre creches que não tínhamos reparado, porque ia por cima. É óbvio que nós vamos rodando, mas muitos olham para as coisas, às tantas corremos também um risco, não é? Que é não termos a ideia da totalidade. Mas também é difícil ter a ideia da totalidade com documentos tão, tão, tão grandes, não é? Uma extensão de decreto muito grande. Como eu estava a dizer, em termos de procedimento para a redação final, eu já vos dei uma ideia, de facto, a primeira parte e a mais exaustiva é a tal confirmação das votações, é a verificação das remissões internas, externas, depois o orçamento tem muita alteração de tudo que é códigos fiscais, portanto é também um trabalho muito minucioso verificar tudo que são alterações aos códigos de IRS, de IRC, de imposto do selo, imposto sobre os consumos, como é que é, de produtos petrolíferos, enfim, tudo, sim. Todos esses códigos são alterados em termos de orçamento e, portanto, tem que se ter. Tudo o que nós fazemos em termos de redação final e que foi falado de manhã é também, como é óbvio, aplicável a esta situação. Pronto. Um outro... Sim, força, claro.
Por causa da questão da fusão e das propostas que têm, que tratam da mesma matéria, nós, como fazemos a admissibilidade das propostas de alteração, tem também alguma vantagem, não é? Porque, ao fim e ao cabo, esse trabalho nós verificamos antes de serem colocados à fusão. E uma das coisas que nós fazemos é, obviamente, fazemos referência e, quando elas se prejudicam, é isso mesmo que o Sr. Presidente diz. E, por exemplo, se uma for votada, a outra já não é colocada à votação.
Sim, é prejudicada.
É prejudicada.
Sim, prejudicada também faz essa.
Mas nós fazemos isso, ou seja, por exemplo, imagina, como apresentou no artigo, já identificamos essa ligação, de matérias, no momento da votação.
Pois.
Às vezes esse apoio também é dado à mesa.
Sobretudo quando a mesa não tem tanta experiência. Quando tem muita experiência, não precisa disso para nada, mas se tem experiência, por isso normalmente nós não temos esta necessidade de.
Das fusões.
Se calhar a minha questão médica, era isso que eu queria perguntar, é. Conteúdo não é exatamente igual.
Mas isso eles também, se não for exatamente igual, são eles próprios a assinalar no momento da votação. Não, Sr. Presidente, eu quero votar estas propostas, não são idênticas. Aparentemente podem parecer idênticas, mas não são. E insistir na sua própria votação.
Pois, normalmente o que é, os juízes dizem que é.
Então, sim,
para
ficar
mais para nós,
a
questão. Mas não é isso,
não é.
Ou seja, o procedimento está correto, não é?
Nas situações diferentes.
Sim,
há o orçamento de Estado e há o resto.
Exato.
Antes do primeiro orçamento desta legislatura, o Sr. Presidente nos chamou lá.
Sim, já contei.
Para as regras habituais do que é que fica prejudicado. Mas, são as regras habituais. No orçamento de Estado, durante o período dos acordos com o PS, Sabia de Esquerda e Verdes, em reunião de comissão, a Presidente da Comissão vincou que ia considerar prejudicado a votação de proposta de alteração no esquema habitual, ou seja, emenda. A primeira é aprovada, a segunda não é.
Claro.
Seja contraditória, seja igual, seja o que for.
Ah,
está aprovada uma emenda, a outra não está. A não ser que seja uma emenda que manifestamente não tem a ver com a outra, tem a ver com outra oração.
Exatamente, pode. Pode haver cabimento para duas, sim.
Sim, mas é errado, pode acontecer. Mas o Presidente disse que o entendimento era este. E os grupos parlamentares e o PAN, que eram deputados únicos, fizeram questão e disseram explicitamente que queriam que as suas propostas de alteração fossem votadas. Eu tenho muitas dúvidas que isto seja legítimo. Eles dizendo que o querem. Agora, o Presidente da Comissão, eu percebo, evidentemente não ia abrir aqui não ia abrir uma guerra com o PAN, o Bloco de Esquerda, o PCP, Verdes, e dizer que eu não vou votar isto porque isto ia gerar um bate-boca, ia gerar um stress, vamos chamar assim, um procedimento.
Mas a questão é que no final pode haver depois.
E é que eles dizem isso depois.
Isso dá para dar para o
exato.
Mas nesse ano, não sei se temos, mas nesse primeiro orçamento em que isto ficou definido,
já com a geringonça.
E foi aí o segundo ou terceiro. A Presidente disse: ok, então são votadas todas, que não leva a sua bandeirinha, mas se forem propostas de alteração idênticas, semelhantes, só tenham uma pequena nuance. A que valerá para efeitos de redação final é a primeira.
Sim,
aprovada. Só depois é que começou-se a perder isto de vale a primeira e começou-se a criar a fusão de algumas propostas de alteração. Mas este recurso.
No fundo, eles não queriam perder a face. Exato, diziam mesmo: nós não queremos perder a face. Nós temos esta proposta e queremos perder a nossa
total. Tanto que, só para dar um exemplo do que é que isto gerava a corrida às propostas de alteração. Normalmente, o sistema de introdução de proposta de alteração era ligado às 10 da manhã.
Era uma aplicação informática,
era ligado às 10 da manhã e do primeiro dia de audições da especialidade. É normalmente a hora da data definida. Às 10 horas já estavam a entrar propostas de alteração com as principais bandeirinhas. Bandeirinhas eram todos valorizados.
Mas sim!
Bandeirinhas é normal, sim.
E daquelas bandeiras. Nós tivemos tudo com esta aplicação informática. Com esta aplicação informática, até tivemos durante algum tempo, em determinados juntos, já foi há algum tempo, era de entregar propostas em branco para marcar lugar. Tudo já se viu, já passámos por todos. Era de entrar com propostas em branco, que eram numeradas, mas ficava aquele número reservado, o número em branco. Até se acabar com
estas, não. Tivemos de todas. Depois podiam substituir.
Claro, substituíam a proposta.
Substituíam, depois
pois, é assim, já estava ali marcada, ficava aquele número.
O número é aquele, pois.
Pode chegar a pensar orçamento, isso não era.
Ah, tudo um pouco. Claro, eu já pensei por tudo um pouco.
Mas nós, nos primeiros 10 minutos, nesta legislatura, nesta 13ª, essencialmente, mas na 13ª legislatura, com 10 minutos de abertura do sistema, já havia dezenas de propostas de alteração com os principais.
Sim. Uma das coisas que eu notei na anterior, já na anterior legislatura vossa e nesta, é que nos orçamentos do Estado têm surgido mais propostas de substituição. Aparece o tal símbolo substituto, que é substituição. A partir da
foram substituídas.
Entregue, foram substituídas. Cada vez mais aparece. É uma forma sim. De ultrapassar até aos próprios prazos de apresentação de propostas. Que vão substituindo e se calhar a substituição já nem sequer corresponde ao texto original. É uma forma de dar a ultrapassar prazos. Todas as invenções são possíveis. Todas as invenções são possíveis.
Quando estava na Comissão do Orçamento, sempre tive uma proposta que não pude, que ia para além da proposta original, não era uma mera correção.
Não era a perda da ordem, não tem a ordem.
Não
se pode ser admitida.
Não pode ser admitida.
Já houve uma questão agora, não sei se foi neste orçamento, foi de 2022, não é?
Foi no primeiro da legislatura, não houve essa questão.
Essa questão de...
Uma substituição que não era uma substituição.
Da mesma maneira, já houve truques de tentar fazer, admitir propostas no plenário, quando está definido que, havendo a aplicação, todas as propostas entram pela comissão. E, portanto, todos os truques surgem, todos os truques são possíveis, há sempre tentativas de dar a volta. A pior situação que me lembro, que tive, foi já todo o orçamento aprovado, já nós a preparar a redação final e receber um telefonema do chefe de gabinete do Ministro das Finanças e dizer assim, vocês enviaram-nos aqui a tal pressão que nós enviamos, já mas só falta aqui uma proposta importantíssima, então diga-me lá, qual é a proposta? Nós fizemos isto com tanto cuidado. Falta-me aqui uma proposta, não está cá, isto é importantíssimo. Não sei, eram não sei quantos milhões, era assim um disparate. Desculpa, mas identifico-me lá a proposta que eu vou já ver. Não tinha sido votada. Bem, erro do grupo parlamentar. O que é que eu faço agora? A questão, nem imagino o problema que me vai arranjar isto. Olha, isto é um problema nacional, se olha. Resolve. Eu cá com isso não tenho nada a ver. E assim é que resolveu. Teve que fazer a luta toda no grupo parlamentar e depois na comissão. Para tentar ultrapassar a situação. A redação final. O que é horrível.
Foi na redação final, foi que
chegou. Mas o prejuízo era tão grande.
Sim,
mas foi felizmente. Não tinha sido votado e ninguém tinha dado por
isso. Havendo acordo, enfim, aí...
Mas essa foi assim um susto. A primeira coisa que eu pensei assim, pronto. Ai, fui. Mas pronto, é assim, ninguém deu por isso. Aquela proposta, claro. Muitas vezes na forma da apresentação das propostas, que é muito, muito má. Muitas vezes tem grandes exposições de motivos e muitas folhas. E aquilo ninguém deu por isso, que aquela é escondida.
E depois são guiões muito, muito extensos, não é? São há dezenas e dezenas e dezenas de páginas, não é? De guião, e portanto é muito fácil alguma coisa passar. Quando passa por culpa dos grupos parlamentares e não dos serviços, eu acho preferível, pronto. Mas...
Sem dúvida.
A Cresco, no caso, por se me disse, isto deve ter sido.
Antes de
ti.
Não, porque assim foi. Eu já vi o chefe de gabinete acreditava comigo, mas isto é um problema que não está a imaginar. Eu até acredito. Agora, eu resolvo, eu não vou. Porque eu não consegui resolver.
Depois apercebi-me, já na legislatura, de 2015 a 2019, eu apercebi-me que, como todos sabemos, o governo pode apresentar propostas de alteração, mas, na verdade, a maioria das propostas de alteração apresentadas pelo Partido de Suporte ao Governo. Então, houve uma reunião da Comissão, naquela altura ainda substituindo propostas de alteração muito em cima da votação. Nós não tínhamos almoço porque andávamos sempre a substituir propostas. Depois havia deputados que não conheciam as propostas que tinham sido substituídas, mas o mais caricato foi: estava uma proposta, neste caso era do Partido Socialista, uma proposta de alteração que tinha sido substituída. Coloca-se lá na tela a proposta de alteração e os deputados, os dois deputados do Partido Socialista estavam na frente. Diziam, não, a proposta não é aquela. E a Presidente perguntou-me, não, é aquela, está aqui, é aquela. Como é que eles não conheciam a proposta? Bem, era evidente O governo deve ter mandado a proposta de alteração para os assessores do Partido Socialista. Eu falei com a assessora do PSD, eu disse, ele deve não ouvir o que eu digo. Eles fizeram aquela figura, só dizer, não pode ser, a proposta não é essa. Tinha sido apresentada pelo Partido. Ele, os dois deputados que estavam nas votações,
não conheciam a proposta. É muito difícil.
O que gera depois estes...
Esta foi gravíssima, foi muito, muito grave. Mas por acordo e justificando realmente é eu.
Sim.
Sim. Foi assim uma situação.
Não acontece sempre, mas. Claro. Portanto, uma das situações com que nos deparamos, como já referi, é a questão de haver várias propostas aprovadas sobre a mesma matéria. E que muitas vezes são difíceis conciliação ou contraditórias, não tantas vezes, mas principalmente. Mas também já tem acontecido e normalmente o que nós fazemos é tentar apresentar essas propostas sobre a mesma matéria num artigo único, não é? Para não haver vários artigos no orçamento sobre essa questão. Tenho aqui um exemplo de duas propostas, de duas PAs que foram aprovadas, que têm a ver com o subsídio de mobilidade social para os cidadãos da Madeira e... Exato. Mais uma vez, não foi por acaso. Como veem, há aqui algumas pequenas nuances, são muito parecidas, mas a primeira refere que é no ano de 2021, a segunda já diz que é durante o primeiro trimestre de 2021. Faz diferença? Exatamente, pronto. Depois, na primeira, fala que o Governo assegura os necessários meios financeiros, tanto dinheirinho. Na segunda, fala que o Governo publica a regulamentação necessária à execução, um pouquinho mais vago. E depois, na primeira, ainda temos aqui uma parte, digamos assim, programática ou explicativa, prosseguindo objetivos de coesão social e territorial, que não tem, de facto, um caráter normativo.
É altamente programática, mas vai na sequência da aprovação pela Assembleia da República da alteração ao subsídio de mobilidade, que tinha um rico artigo que dizia que ia ser regulamentado e que nunca foi regulamentado. Então isto já era o despoir a falar mais alto e a tentar relembrar ao Governo que ainda não tinha feito a regulamentação.
Claro.
Portanto, temos... O nosso Primeiro-Ministro foi um bocadinho mais rápido. Quando caiu o Governo, em janeiro, alterou a lei e revogou tudo e pronto. Já ficou.
Mas já tivemos ali umas questões com os deputados da Madeira.
Forma mais fácil de perceber, pois. Então, agora voltando aqui ao nosso exemplo, como veem, quando há algumas nuances, temos que, das duas, escolher uma, entre aspas, não é? Escolher no sentido de, tendo aqui duas hipóteses, que é no ano 2021 ou primeiro trimestre de 2021, eu acho que o que deverá ficar é o primeiro trimestre de 2021, certo? É a lógica, pronto, por exemplo. É essa, normalmente, esse tipo de lógica que nós seguimos, não é? Porque se é mais benéfico, ao fim e ao cabo, neste caso, o primeiro trimestre, e foi aprovado, porque foi aprovada, portanto, é isto que vamos aproveitar para a fusão.
Por exemplo, no caso dos Açores, se tivesse essas duas propostas, uma delas era prejudicada, não é? Que fosse votada.
Pois.
Que fosse votada.
Sim. Parecia muito bem, facilitava bastante, mas não acontece.
Não há propostas prejudicadas porque
sim,
pode haver propostas que ficam prejudicadas.
Mas mais da alteração à própria proposta de lei, o articulado, quando é assim de artigos novos, como disse...
Há uma certa tendência em que eles quererem, no fundo, não perder a face. Aquilo que eles chamam de não perder a face é terem as suas propostas também votadas. Independentemente da votação, parece ali que eles tinham aquela proposta e foi votada. É um bocadinho estranho, mas faz parte...
Portanto, aqui aglutinámos, escolhemos o primeiro trimestre, pelas razões que já referi, e incluímos as duas situações, que é publicar a regulamentação e assegura os respectivos meios financeiros. Portanto, numa norma, temos aqui as duas situações que estavam previstas. Aqui também uma situação idêntica, em que, sobre a mesma matéria, a distribuição da publicidade institucional do Estado, temos que, na primeira proposta, fala-se numa percentagem não inferior a 25% e um valor unitário igual ou superior a 5 mil. Na outra, já fala só num valor fixo, que é 5 mil. Pronto. Ser igual ou superior a 5 mil é diferente e é mais do que, além de falar na percentagem, do que os 5 mil. Portanto, é óbvio que na fusão vai ficar, vamos falar a questão da percentagem não inferior a 25%, que é importante e, portanto, não podemos retirar esta ideia, e também falar, e ficará um valor unitário igual ou superior a 5 mil, que, ao fim e ao cabo, consome, não é? O outro de valor fixo. Portanto, vamos seguindo assim este tipo de lógica para tentar, quando são mesmo contraditórias e nós não conseguimos, enfim, optar, por exemplo, se há uma questão de atribuição de subsídios, em que há várias propostas com valores diferentes, é óbvio que, por exemplo, aí vamos buscar o valor maior, não é? Porque se o valor maior foi aprovado, enfim, considera-se que os outros inferiores foram, vamos seguindo este tipo de lógicas. Quando não conseguimos mesmo, deixamos à consideração da Comissão, de facto, o que é que fica, não é? Um dos problemas também do orçamento e que, pelos vistos, também têm nas Assembleias Legislativas Regionais é, de facto, cada vez mais um aumento de normas de caráter não normativo. Tem aqui este exemplo em que a primeira parte da norma é um bocadinho explicativo, é no sentido de aumentar a taxa de cobertura. Portanto, isto em termos de norma não tem interesse, não é? E, portanto, a nossa sugestão foi, ao fim e ao cabo, o que está sublinhado, retirarmos, e fica os médicos recém-especialistas. Portanto, é isto, eu não pus aqui porque a norma era grande, não pus tudo. Portanto, retirar aquela primeira parte parece que faz mais sentido. No entanto, não foi aceite esta proposta, não. E ficou, o proponente fez questão de ficar assim. É um marco, este aqui é um marco. Pronto, são as tais limitações, não é? da política e ideológicas que estão sempre subjacentes a estas questões. E, enfim. Depois temos, então, como também disse, um aumento de normas programáticas, que muitas vezes resulta até, enfim, de certas negociações entre os partidos mais pequenos, em que o partido, enfim, que suporta o governo, ao fim e ao cabo, concorda em aprovar algumas propostas. Não sei, não me lembro. Lembras-te?
Não. Porque é curioso que este tipo de normas, entre 2015 e 2021, este tipo de normas, proposta de alteração, deixa-me passar uma norma, vamos ser muito e chamar isto uma norma, se normalmente vinha do Bloco Esquerdo, do PCP, dos Verdes, entretanto, perceberam, é muito difícil aquilo que nós andávamos a dizer, informações internas, que isto não eram normas.
Sim, são programáticas completamente. Não.
Programáticas e já também neve momento.
Pois.
Mas agora é o PAN e o LIVRE principalmente que apresentam estas propostas de alteração, que são os próximos a ser. Eu não queria ser muito cabos, mas são os próximos a embarcar nesta onda do. Elaborar,
um estudo, avaliar. Isto não é nada. E isto está no orçamento, é isso que de facto é um bocadinho, às vezes, enfim. Relativamente ainda. Ainda em relação ao orçamento, depois uma diferença que também, já agora para ter essa noção, ontem já falámos nisso, ao contrário do que é normal, e uma vez que a proposta de lei do orçamento é de iniciativa do Governo, temos por hábito enviar para um e-mail, antes de enviar à Comissão, enviar o decreto, não é? Já falámos disso ontem, para o Governo enfim, verificar, ter tempo, algum tempo para verificar se está tudo ok, e às vezes... agora, atenção, na resposta que o Governo dá, nós não vamos introduzir no decreto tudo aquilo que o Governo diz ou gostaria e acha que deve ser aperfeiçoado, não é? Portanto, aí também fazemos uma triagem. Uma coisa é o Governo dar indicação de lapsos ou de aperfeiçoamentos que nós próprios, em sede de redação final, se tivéssemos detectado, teríamos feito. Outra coisa é... enfim, indicações que eles dão e que nós achamos que já tem de ser a Comissão a decidir, não é? E, portanto, aí, ou seja, o facto de enviarmos para o Governo não quer dizer que depois vamos, não é, introduzir no decreto tudo aquilo que
é indicado. Nem para a Comissão. Pronto, governo, não. Aquilo que nós pensamos do Governo diz, nós dizemos mesmo ao Governo que não serão aceitas aquelas alterações e o Governo apresentará essas sugestões que fizeram, o grupo parlamentar vai apresentar à Comissão.
Ultimamente o Governo tinha respondido.
Não tem feito mais.
Pois.
Anda muito atrasado. Mesmo a redação final dos mapas, quase já chega, depois de ter chegado à Comissão, a redação final do orçamento. Ainda muito atrasado.
Só uma última nota, para terem a ideia da diferença que é este processo legislativo. Normalmente vão duas pessoas ou três da DAPLEN, portanto, a equipa que fez a redação final do orçamento, assistir na Comissão do Orçamento à fixação da redação final, por dois motivos. Para nós, porque estando a assistir, é mais fácil verificarmos o que é que os deputados estão a aceitar e a não aceitar das sugestões que nós fazemos. E, apesar depois dos colegas da Comissão fazerem, como é óbvio, essa fixação, nós estando lá é mais fácil percebermos, até porque é um documento grande e há sempre muita coisa que tem que ainda ser depois alterada. Por outro lado, porque por vezes os deputados podem ter alguma dúvida sobre alguma sugestão que nós tínhamos feito e, portanto, estamos ali também à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre as nossas sugestões de redação final.
Para as críticas que às vezes fazem ali.
Sim, já passámos por situações, mas pronto, enfim, de situações em que de facto estão a... Sim, de criticar, dizendo que...
Uma coisa engraçada só em relação ao orçamento, não tem a ver propriamente com a redação final, mas com o processo de votação do orçamento, e já agora tinha curiosidade em saber se já tiveram alguma situação dessas, é na votação na especialidade de... acontece em plenário e diz respeito a matérias que exigem uma maioria qualificada. Nós tivemos uma única situação desse tipo e tivemos que fazer ali uma votação daquela proposta com aquela maioria, no fundo isolar aquela proposta para não comprometer o resto.
Foi.
E quer dizer, foi uma situação como nunca tinha acontecido, eu digo, já me aconteceu tudo e mais alguma coisa. Eu tive que pensar o que é que eu faço com isto. Primeiro falei com na altura até era o senhor deputado Pedro Delgado, que estava do PS, que estava a pé de mim, e disse, olha, eu estou a identificar esta situação, isto precisa. E ele, a primeira reação que teve, nem pensar, isso nunca se fez. E eu disse, deputado, nunca se fez, como é que é? Quer comprometer a votação final global com esta iniciativa? Ele disse, não, vá falar com o senhor presidente. E foi exatamente a mesma coisa, o senhor presidente nunca mais fez, Pé Rodrigues, já... E disse-me assim, mas eu nunca fiz uma coisa, não me lembro de nada disso, porque ele tinha estado como vice-presidente, primeiro, e depois, no tempo da senhora presidente da Associação Esteves, esteve como vice-presidente, e depois como presidente. Ele disse, eu nunca fiz nada disso. Eu disse, pois, o senhor presidente, há sempre uma primeira vez, como quer. Foi mesmo assim, votamos o orçamento em votação final global para maioria qualificada. Não. Então pronto. Resolvemos já aqui. Foi uma situação complicada, mas quer dizer, mais vale às vezes prevenir
com uma norma da
claro.
O risco são estas situações, estas situações de cada vez mais normas, que não têm rigorosamente nada a ver com o orçamento, trazerem um problema destes. Mas mais vale à partida dizer, olha, como é? Porque senão mais tarde deviam dizer, olha, o orçamento todo, não sei o quê.
Bom, colegas, muito obrigada. Peço desculpa por me ter prolongado um bocadinho a exposição. Agradeço a vossa paciência.